José Augusto Lindgren Alves, diplomata aposentado do Brasil, fez parte do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial. Vai falar-nos sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, começando por uma leitura do que ocorreu até aos dias de hoje.
É um fenômeno que existe até na Bíblia. Você tem na Bíblia, havia os escravos, os famosos escravos de Jó. No passado eram basicamente prisioneiros de guerra. A partir do século XIX, a escravização foi sobretudo de pessoas de cor, muitas vezes compradas ou caçadas na África para servir de mão de obra nas colônias. No continente americano, conseguiram, claro, a igualdade legal através da abolição da escravatura, do sistema escravista, mas, obviamente, quando isso ocorreu, não houve propriamente uma metodologia para absorver essa mão de obra que vinha da escravidão como uma mão de obra que entrasse no mercado. Isso levou à criação de núcleos, comunidades ou grupos, categorias especiais de pessoas que ficavam, na prática, inferiorizadas com relação à maioria, por mais que a lei já determinasse a sua igualdade. Isso ocorreu em todas as Américas. Há, porém, uma diferença crucial entre o que ocorreu entre as colônias de origem britânica, que foram colonizadas pela Grã-Bretanha, ou pelos países, digamos, do norte da Europa, como Holanda e etc., e as colônias, sobretudo portuguesas. Portugal, com diversas razões, e não é porque o português seja mais bonzinho do que o inglês, mas ou menos discriminatório do ponto de vista índole, mas porque os portugueses eram um número muito limitado. E só iam basicamente homens para as Américas. E eles, obviamente, tiveram que recorrer tanto às negras como às índias para suas funções biológicas elementares. E isso é a causa do surgimento de comunidades, digamos, pardas, mulatas ou caboclas no nosso continente. O Brasil é um país que sempre teve o orgulho de dizer que era filho de três raças, que era o branco europeu, sobretudo português, o negro que foi levado, extraído da África para trabalhar no Brasil como escravo, e os índios ou indígenas, povos indígenas que habitavam o continente. O que faz o Brasil ser brasileiro, ou o indivíduo brasileiro ter sua brasilidade diferente, seja da Europa, seja da África, seja dos povos originários do continente, é exatamente essa mistura que houve entre as raças na história do Brasil. Isso não ocorreu nos Estados Unidos, porque o fundamento da colonização britânica era muito religioso e separava os brancos dos negros, e sempre criou essa separação. Daí, a tentativa de transposição do sistema de luta contra o racismo nos Estados Unidos, que já deu errado também nos Estados Unidos, não deu certo até hoje, claro, permitiu alguns avanços importantes do ponto de vista social aos negros, mas não eliminou o racismo ou as discriminações raciais. Ao contrário, elas continuam gravíssimas nos Estados Unidos, como nós vemos nas explosões de violência interracial que ocorrem lá. No Brasil, sempre houve racismo, mas nós nunca tivemos ódio racial. E o medo que eu tenho no Brasil hoje é que a importação do modelo americano esteja trazendo para meu país um fenômeno terrível que não havia, que era o fenômeno do ódio racial. Havia racismo, havia discriminação, mas não havia ódio racial. E o ódio racial pode levar à desagregação total do país.
Embaixador José Lindgren é já aposentado, ele fez parte do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial e fala deste dia que é para a eliminação da discriminação racial. Como é que vê a discriminação nos próximos anos, a partir das tendências de hoje?
A partir da tendência de hoje, eu vejo um mundo terrível em que os estados estarão todos fragmentados e com profundas tensões e fissuras que vão levar a algum momento a violência, como já vemos nos Estados Unidos. Na Europa, a situação é diferente, porque é uma quantidade muito grande de imigrantes que têm características físicas e religiosas diferentes. E o medo que o europeu majoritário tem, e esse medo é manipulado demagogicamente por políticos, é exatamente de que a Europa vai perder a sua identidade. Não me proponho a buscar a solução para a Europa, porque primeiro sou incapaz de o fazer, eu sei que o fenômeno é dificílimo, e por isso que eu digo que há fatores internos e fatores externos à situação difícil de hoje. O fator externo mais evidente é que, ao mesmo tempo em que o mundo se conscientizou da questão dos direitos humanos e multiplicou as organizações internacionais, as grandes iniciativas em defesa dos direitos humanos, todas as quais exigem, digamos, mais Estado, mais burocracia, no bom sentido, burocracia no sentido weberiano, de profissionais especializados a serviço do Estado que lutem contra a discriminação e contra as violações de direitos humanos. O fator externo principal é que, na área econômica, o que predomina hoje, desde o fim da Guerra Fria em todo o mundo, é a ideia do Estado mínimo e da retração do Estado, a sua retirada de todas as áreas que constituíam a Previdência Social, o que chamavam de Estado Providência. Isso é um fator que vai contra os direitos humanos. Então, a situação hoje é particularmente difícil, e ou encontramos uma solução expressa causa externa, ou não há realmente uma previsibilidade de melhora a curto prazo.
A sua obra vai falar de direitos humanos. Sobre esta questão racial, o que é que há por assinalar?
Eu falo com toda franqueza. A minha obra fala um pouco disso tudo que eu mencionei nesta breve conversa, mas fala com muito mais ponderação, analisando cada um desses aspectos, com ênfase, sobretudo, naquilo que eu chamo de fatores internos ao sistema dos direitos humanos. Estou vendo uma nítida separação entre o que seria o trabalho dos militantes, sejam eles funcionários de secretariado, sejam eles peritos de órgãos de tratado, etc., e o vulgo, quer dizer, a comunidade que não é militante. Como o homem comum da rua está assolado por fatores vários, desemprego, violência, no caso do Brasil, violência criminal, isso é típico da América Latina, impulsionado sobretudo pelo tráfico de drogas. É um fenômeno que continua proibido, mas continua matando mais gente do que qualquer outro cataclisma da atualidade. A isso tudo se agrega um exagero dos próprios militantes de direitos humanos com a ideia do politicamente correto, que é uma ideia positiva, surgiu bem. A ideia era dar nomes corretos, inclusive a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e não dos Direitos do Homem, como era de início e como tinham sido as declarações precursoras de direitos do homem nos Estados Unidos do século XVIII e na França da Revolução Francesa. As mulheres tinham todo o direito de lutar para que aquilo não fosse só os direitos do homem, sim os direitos de toda a humanidade. Foi correta a modificação do nome para a Declaração dos Direitos Humanos. Houve várias iniciativas positivas para corrigir esse tipo de distorção que se iniciou na área linguística e depois se extravasou para as áreas de comportamento das pessoas, hoje em dia assumiram um nível de radicalização tamanho que eu acho que o politicamente correto acaba dando munição a quem é contra os direitos humanos, porque em certos casos o politicamente correto, além de não trazer vantagem concreta a quem está sendo vítima de violações, é quase que sinônimo daquilo que é ridículo. E com isso se dá munição aos que estão ganhando eleições contra a ideia dos direitos humanos.